Obrigado, senador Ivo Cassol, pelo carinho. Eu queria cumprimentar o senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, todos que nos ouvem pela Rádio Senado, nos assistem pela TV Senado. Eu iria partilhar o senador Walter Pinheiro. Deixei só para, no início desse pronunciamento, aproveitando o debate sobre a banda larga, trazer uma notícia importante para todos que nos assistem pela TV e nos ouvem pela Rádio Senado no Amapá. Recebi, ainda hoje à tarde, um telefonema do presidente da Telebrás, o senhor Caio Bonilha, nos informando que o ministro das Comunicações autorizou, na tarde de hoje, os estudos para levar para a implantação do cabo de fibra ótica de Oiapoque até Calçoene, o que possibilitará a nossa ligação com a Guiana Francesa, através de cabo de fibra ótica, e possibilitará, complementarmente, que nós viabilizemos, finalmente, internet banda larga no estado do Amapá. Essa é uma medida acertadíssima por parte do presidente da Telebrás e que vai no sentido do que eu considero fundamental e do que foi dito ainda há pouco, presidente, pelo senador Walter Pinheiro, no sentido de nós garantirmos a internet como um direito fundamental, básico de todos e um direito, como um direito à informação, como um direito humano de terceira geração que deve ser assegurado a todos, de todos os cantos desse país. Mas, presidente, eu iria utilizar a tribuna, estava programado utilizar a tribuna nesta noite de hoje, para falar sobre a situação da Companhia de Eletricidade do meu estado. Mas eu não posso utilizar a tribuna pela primeira vez, após a perda do nosso querido Itamar, sem fazer aqui a minha homenagem a Itamar. Eu disse no sábado, quando recebi a notícia, tentei inclusive me deslocar para o velório de Itamar, em virtude das condições climáticas, meteorológicas do Amapá, não foi possível decolar a tempo e acompanhar a aeronave da FAB que deslocou os senadores até lá, mas queria ter estado no velório, mas as minhas orações estão com o Itamar, estiveram com ele nesse final de semana, porque eu queria aqui fazer um agradecimento ao povo de Minas, à possibilidade e ao direito que deu a todos nós aqui deste plenário de termos convivido com o senador Itamar, de termos aprendido com o senador Itamar e com alguém com a história que tem Itamar Franco. Uma história pautada no MDB, na resistência à ditadura, uma história pautada e construída pela serenidade no momento difícil e dramático de uma das mais dramáticas crises políticas do Brasil, que foi a de 1992, que resultou na ascensão do presidente Itamar à presidência da República, do Itamar, governador de Minas, do Itamar que conviveu esses dias aqui conosco e que, quando nós nos reportávamos a ele e dizíamos, presidente, ele respondia para nós dizendo, presidente, não, me chame de Itamar. Essa talvez seja a principal marca e referência de Itamar para todos nós. Então, não poderia deixar de utilizar aqui a tribuna para prestar essa homenagem e dizer que o Brasil vai sentir muita falta do ímpeto de Itamar. A oposição e o Senado vão sentir muita falta da energia de Itamar aqui em cobrar o regimento interno. E eu diria, presidente, a melhor homenagem que nós podemos fazer aqui a Itamar é o quanto antes mudarmos esse rito absurdo das medidas provisórias que não cumpre o sentido que o Constituinte queria em 1988, quando colocou o Instituto das Medidas Provisórias no nosso ordenamento constitucional e que foi denunciado aqui por Itamar. Mais do que palavras em homenagem a Itamar, a melhor e maior homenagem que temos que fazer é cumprir com a mudança do rito das medidas provisórias, que no tempo que ele esteve aqui no plenário conosco, tanto ele reclamou. Mas, presidente, eu quero aqui, voltando então ao que feito essa homenagem ao nosso querido Itamar Franco, e procurando utilizar, que eu prometi para o senhor falar nos 20 minutos, procurando utilizar os 11 minutos que me restam, eu queria aqui trazer a situação da Companhia de Eletricidade do meu estado e trazer essa preocupação para dialogar com o governo da União sobre a situação da Companhia de Eletricidade do meu estado. O Amapá enfrenta um desafiador problema que se arrasta há mais de uma década. É o problema da grave crise econômica e financeira da principal empresa estatal do estado, que é a empresa distribuidora de energia elétrica, que é a Companhia de Eletricidade do Amapá. O suprimento de energia elétrica firme de qualidade sempre foi um entrave para o Amapá. Nós já chegamos a enfrentar, no início da década de 90, sérios problemas de racionamento. Isso, então, é um passado não distante, isso é um problema dos anos 90. O nosso estado é um dos poucos cantos do país que ainda padece de um sistema elétrico isolado, desconectado do restante do país. A situação faz com que aproximadamente 70% da geração de energia elétrica no Amapá seja proveniente de fonte térmica. E nós sabemos que a energia proveniente de fonte térmica, em especial do óleo diesel, ocasiona indesejáveis impactos econômicos e ambientais. Isso ocorre, paradoxalmente, a nós termos no Amapá um enorme potencial hidrelétrico. A bacia hidrográfica do Amapá é uma bacia hidrográfica autônoma em relação ao conjunto da região amazônica. Nós temos rios caudalosos e de cachoeiras, como o Amapari, o Araguari, e temos uma bacia hidrográfica autônoma, que é uma das mais representativas dentro do conjunto da bacia hidrográfica amazônica. Pois bem, nós estamos nessa década que vem, do século XXI, às vésperas de rompermos com esse isolamento. Nós estamos às vésperas de interligar o Amapá com o sistema interligado nacional, através da interligação, até meados dessa década, com o leão de transmissão da usina hidrelétrica de Tucuruí. O leão de Tucuruí está sendo construído e tem a previsão de sua conclusão para 2013. Ainda como parte desta obra, nós temos nesse momento a construção da hidrelétrica de Ferreira Gomes, da hidrelétrica do Caldeirão, de uma hidrelétrica no Oiapoque do Salto Cafazoca, de uma hidrelétrica no Rio Jari, a hidrelétrica de Santo Antônio. Com a produção de mais de 200 megas, nós vamos saltar da condição de um estado carente em energia elétrica para um estado exportador de energia elétrica. O problema, presidente, senhores senadores, é que nós padecemos o risco de nos tornarmos um gigante com pés de barro. Porque, embora nós possamos dar um salto para sermos um exportador de energia elétrica, nós poderemos não ter energia elétrica para distribuir pelo nosso povo. E isso devido à situação em que foi levada a nossa Companhia de Eletricidade do Amapá por sucessivas gestões temerárias ao longo dos últimos anos. Alguns dados podem ilustrar este quadro da nossa distribuidora de energia elétrica, que é a Companhia de Eletricidade do Amapá. Uma das primeiras, ou melhor, a primeira companhia de distribuição de energia elétrica da Amazônia, criada pelo governador Janari Nunes, em 1957. Por exemplo, a dívida da empresa é da ordem de 1,5 bilhões de reais. Aproximadamente 2/3 dessa dívida são com a Eletronorte, a principal geradora de energia elétrica, a qual a SEE deixou de pagar o seu fornecimento de energia elétrica desde o ano de 2006 e só retornou a honrar com esses pagamentos há poucos meses. Além da dívida, os índices de inadimplência para com a empresa são altíssimos e o poder público vem acumulando o ônus de ser o principal, de ser um dos mal pagadores da energia consumida. Essas dificuldades da empresa não param por aí. Até bem pouco tempo, a SEE era proibida de participar de leilões de oferta de energia elétrica por conta de sua situação de insolvência. E isso gerou a constrangedora situação de nós não podermos ter ter participado do último leilão para compra de energia elétrica da usina hidrelétrica de Ferreira Gomes, uma usina hidrelétrica que vai ser construída, que está já em construção e que representará um aumento substancial do fornecimento de energia elétrica no estado do Amapá. E veja que nesse leilão o preço do megawatt de energia elétrica foi arrematado por menos de R$ 70,00, uma das menores tarifas de venda de megawatt de energia elétrica do país. Em virtude disso, a tarifa da SE, em virtude dessa inadimplência que aqui citei, a tarifa da SE está congelada desde 2003, ao preço de 0,20 centavos o quilowatt. Isso acarreta uma outra consequência danosa para a empresa. Em virtude do preço estar congelado, da impossibilidade da empresa reajustar sua tarifa de energia elétrica, a empresa também, ao passo, ao tempo, começa a se tornar inviável porque não padece, não tem recursos para investimentos. Diante desses graves problemas, a Agência Nacional de Energia Elétrica iniciou um processo disciplinar contra a CEA em 2005, que culminou com a solicitação da pena de caducidade da concessão da empresa. Esse seria o pior dos males que poderia ocorrer para a nossa Companhia de Eletricidade do Amapá e para o povo do Amapá. Veja que esse processo de caducidade é hoje o único processo de caducidade de uma empresa distribuidora de energia elétrica em andamento no setor elétrico nacional. O que nós gostaríamos, presidente, de resgatar dessa tribuna é que hoje é necessário levarmos a cabo um mutirão para buscar uma solução para a situação da nossa companhia de eletricidade do Amapá. E eu quero aqui destacar o esforço que tem sido feito pela atual administração no sentido de recuperar a empresa. O retorno do pagamento, nos pagamentos de fornecimento de energia elétrica à Eletronorte e à Soegnes, a extinção de aproximadamente algumas centenas de cargos de confiança que existiam na empresa e que inchavam a folha de pagamento, e a redução da inadimplência. Essas medidas foram acertadas, mas só isso não é o suficiente, tão dramática é a situação da nossa Companhia de Eletricidade do Amapá. Hoje, a CEA compõe um grupo de trabalho em conjunto com o Ministério das Minas e Energia, Secretaria do Tesouro Nacional e o Governo do Amapá para construir alternativas para o futuro da companhia. A solução definitiva deve sair deste esforço conjunto. E eu quero aqui, presidente, solicitar, há bem pouco tempo eu utilizei, senador Aníbal, aqui a tribuna do Senado, junto com Vossa Excelência, para defender uma causa justa e nobre: a revisão das notas reversais de Itaipu. Um ato de justiça para com os nossos irmãos paraguaios. Um ato de justiça em virtude do que o Brasil fez com aquela nação no século XIX e em virtude também do próprio acordo de Itaipu, em 1983, que foi danoso para aquele país. Eu defendi aqui na tribuna essa posição. Ora, se eu defendi essa posição em relação a um país amigo, irmão nosso, eu quero aqui reivindicar a mesma generosidade do governo da União para com um ente federado. E eu não quero aqui pedir anistia da dívida da Companhia de Eletricidade do Amapá. Não. Mas eu não quero também que seja admitida a possibilidade da caducidade da concessão da Companhia de Eletricidade, porque isso representará um dano para o povo do meu estado. Significará que nós vamos perder a condição de termos uma empresa pública e a concessão de distribuição de energia elétrica no nosso estado vai ser entregue a uma empresa privada que, por sua vez, no momento em que o Amapá se torna uma potência nacional de geração de energia elétrica, vai ser o momento em que a concessão de distribuição vai ser entregue a uma empresa privada, sacrificando, com altas tarifas de energia elétrica, o povo amapaense. É possível e é necessário uma solução mediada. E eu creio que a solução apontada pela União é a solução da federalização, e eu quero E eu quero insistir nessa alternativa por parte do governo da União. Vamos para a federalização e que essa federalização seja uma federalização dialogada com o governo estadual. Seja uma federalização dialogada e compreendendo o esforço atual da Companhia de Eletricidade do Amapá, do povo amapaense, da administração amapaense em recuperá-la e que seja uma federalização que não comprometa, em especial, a capacidade de investimento do Estado do Amapá em educação, em saúde e de infraestrutura, um Estado que é tão carente de recursos para investimento e que não pode, em função de gestões temerárias anteriormente ter sacrificado a sua capacidade de investimento com o comprometimento de parte do seu FPE para o pagamento da sua dívida. Então, presidente, este apelo, cumprindo o compromisso que falei com Vossa Excelência e já concluindo meu tempo, este é o apelo que eu faço aqui ao governo da União, que nós tratemos a situação da Companhia de Eletricidade do Amapá da mesma forma e com a mesma compreensão que nós tratamos aqui nesse plenário a situação do Paraguai e das notas reversais de Itaipu. Obrigado, presidente.